Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Ronda hoje com as cartas de Beethoven, lidas pelo ator Rui Mendes. E hoje uma singularíssima missiva do generalíssimo Beethoven, a propósito de Piano Forte e Hammerklavier. Porque é quarta-feira, vamos ao cinema na Grande Ilusão com Inês Lourenço e hoje em destaque as estreias de Pinóquio, de Matteo Garrone, Pig, Porco, de Mania Gigi, Viagem à Grécia, de Michael Winterbotham, o iMotion em Famalicão, sessões na Cinemateca em Lisboa e uma homenagem ao ator Sean Connery, que nos deixou aos 90 anos. Na vida breve, a poesia de Lewis Gluck, Nobel da Literatura 2020, Flor de Laranjeira, para escutar na voz da autora. E na última edição, felicitamos Francisco José Viegas, vencedor, no espaço de pouquíssimos dias, dos prémios Pen Clube Narrativa e Fernando Namora, pelo romance A Luz de Pequim. Sobre ele converso com o editor Manuel Alberto Valente. Vai ser assim a ronda. Música a começar. O Andante é da sonata para violoncelo e piano número 4, nas interpretações de Marta Argerich e Misha Maisky, eles que estiveram há poucos meses no nosso país, noutros tempos, na Gulbenkian.
Beethoven. Instantâneos. Beethoven intitulava-se a si próprio Generalíssimos. Ao Sr. Steiner, lugar-tenente-general. E ao seu colega Tobias Hasslinger, adjunto e adjunto-general.
Para lugar-tenente general von Steiner, privado, publicandum. Depois das devidas considerações e da opinião do nosso conselho, determinamos e decretamos que de aqui em diante, em todas as nossas obras publicadas com títulos em alemão, a palavra pianoforte será substituída por Hammerklavier. E o nosso honrado lugar-tenente-general, o seu adjunto e todos a quem isto possa interessar, ficam encarregues da execução desta ordem. Em vez de pianoforte, Hammerklavier. Esta é a nossa vontade, dada em 23 de janeiro de 1817 por Generalíssimos Manu Propria. Para Steiner. Ocorreu-me a seguinte dedicatória para a minha sonata, Sonata para Pianoforte ou Hammerklavier, composta e dedicada à senhora Baronin Dorothea Hertmann, de nascimento Graumann, por Ludwig van Beethoven. Se o título já estiver impresso, tenho duas propostas. Ou eu pago um dos títulos, isto é, fica às expensas minhas, ou fica reservado para uma nova sonata minha. Para decidir, terá o lugar-tenente, ou de pleno título lugar-tenente-general e primeiro conselheiro de Estado, que possuir uma mente aberta à luz do dia. O título foi previamente mostrado a um bom linguista. Hammerklavier é, sem dúvida, alemão, tal como a divisa. Honra a quem honra é devida. Como é então possível que eu ainda não tenha recebido relatórios sobre o andamento das minhas ordens, que, contudo, não duvido, estejam a ser cumpridas? Agora e sempre, o seu fiel Amicus ad Amicum de Amico Beethoven.
As cartas de Beethoven nos 250 anos do nascimento do compositor. Concepção de Cristina Cunha, leitura do ator Rui Mendes, assistência técnica de Paulo Guimarães. Daqui a pouco, vamos ao cinema, na Grande Ilusão com Inês Lourenço. George's Waltz, música de Shigeru Umbayashi, para o filme A Single Man, de Tom Ford.
Hush, little one, hush. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
Grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Abrir a grande ilusão desta semana, Pinóquio, de Matteo Garrone, o filme que fez o arranque da festa do cinema italiano e a estreia que marca o regresso de Roberto Benigni ao grande ecrã. Inês Lourenço, em que é que se traduz esta revisitação do clássico de Carlo Collodi?
É uma revisitação que assume o risco de pegar num clássico da literatura infanto-juvenil pouco adaptável à dita imagem real e que o faz tentando conservar as características visuais da fábula. Ainda que esse exercício de equilíbrio entre realismo e fantasia não tenha resultados perfeitos. Esta questão é importante porque, se pensarmos no Pinóquio da Disney, há uma carga emocional e mesmo trágica associada à animação. De resto, quase todas as adaptações do romance de Collodi são desenhos animados. Uma das raras exceções foi o Pinóquio de Roberto Benigni, lá está, um fracasso custoso para o realizador do enorme sucesso A Vida é Bela, que agora regressa então no papel do carpinteiro Geppetto, ele que foi o próprio Pinóquio na sua versão de 2002. Benigni tem estado, de facto, muito afastado do cinema, a trabalhar essencialmente no teatro e na televisão, e foi o apelo deste universo narrativo tão próximo, tão afetivo e tão italiano que se tornou decisivo para ele voltar ao grande ecrã. Portanto, temos a fabulosa aventura da marioneta que quer ser um menino de verdade e o seu humilde pai Geppetto, como só Benigni poderia interpretar no seu estilo sonhador, apaixonado, aqui com outra maturidade, mas dentro do seu elemento.
Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa.
Babbo!
Svegliatevi! Mi è nato un figlio!
Così, da un giorno all'altro?
Da un giorno all'altro, da un minuto all'altro.
Guarda, Pinocchio, guarda. Uno e due. Se fai come me, fra due o tre giorni già puoi camminare da...
Pinocchio!
Un burattino come noi.
Tu chi sei?
Pinocchio.
Ascoli! Lo seminiamo, nasce una piantina. Stracolma di zecchini.
Sono stato derubato!
Mettetelo in prigione!
Come in prigione? Che sta succedendo al naso?
Chega também às salas uma produção iraniana, Pig, Porco, de Mani Aghighi e Viagem à Grécia, de Michael Winterbottom.
Pig é uma comédia negra que lança, diria, um olhar punk sobre o meio do cinema iraniano, através de um realizador que se sente insultado por um assassino em série que anda a decapitar cineastas iranianos e, ao que parece, não se interessa por ele. No fundo, trata-se de um conto sobre o absurdo do ego, a tecer um comentário ostensivo sobre a era das redes sociais e outras questões de cultura, e centrado numa personagem com laivos de infantilidade aguda que funciona como motor do exotismo da história. Há um lado decorativo em tudo isto, embora se perceba a vontade de produzir um discurso original dentro do panorama e da tradição do cinema iraniano, que conhecemos sobretudo através dos filmes de Kiarostami, Farhadi e Jafar Panahi, mas a verdade é que não sobra muito mais do que a impressão de querer ser mais colorido. Ainda assim, vale por essa curiosidade. Já Viagem à Grécia junta pela quarta vez o dueto Steve Coogan e Rob Brydon no roteiro turístico em grande parte passado à mesa de restaurantes caros, agora aproveitando a referência da Odisseia de Homero para fazer o percurso grego de Ulisses, entre conversas informais sobre filósofos da Grécia Antiga, jogos de palavras, imitações de vozes de atores, ou seja, o típico humor desta dupla, o mesmo conceito de sempre aplicado a uma nova paisagem. O que, por um lado, tem qualquer coisa de aprazível no simbolismo da viagem, especialmente nestes dias de recolhimento doméstico, mas, por outro, a fórmula já está um bocadinho gasta. Digamos que apreciar a companhia de Coogan e Brydon depende mesmo de uma afinidade com a série de filmes, porque, no fundo, é como voltar a uma dinâmica confortável sem surpresas de registro.
I love Greg.
What?
I love Greg.
Greg who? Greg or Ian Chant, yes. Yeah. Very good.
Well, I don't mind whether Greg or Ian Chant. I mean, they're both good.
Service!
But this is the fourth time we've been on one of these little jaunts.
We're retracing the steps of Odysseus.
Greeks were camped here 10 years. I can do a week, tops, with a pillow. I won't camp without a pillow. Shame we're getting the ferry. I would like to stay in the Hotel Lesbian.
Come, Mr. Bond, you like staying in the Hotel Lesbian just as much as I do.
If I can get my head down in the Lesbian, I'm more than happy.
Come on.
What do you mean, come on?
Ah, that's convenient.
Seguimos com outras propostas de cinema.
Está a decorrer até sábado a 6ª edição do Emotion, Festival de Cinema Jovem de Famalicão, este ano, para além da secção competitiva, com a exibição na sexta-feira das primeiras imagens de Bem Bom, o filme de Patrícia Sequeira que retrata a formação das Doce. Há ainda a mostra do novíssimo cinema português, comissariada por Rui Pedro Tendinha, que vai moderar uma conversa, e no sábado o encerramento faz-se com um excerto musicado ao vivo de Aksan, grande obra do cinema mudo realizada pelo dinamarquês Benjamin Christensen sobre a história da feitiçaria. As sessões têm lugar no Centro de Estudos Camilianos. Em Lisboa, a Cinemateca, que este mês acolhe uma retrospectiva integral da filmografia de Federico Fellini, apresenta também um ciclo com o título Só o Cinema. É uma bela e espontânea declaração de amor à sétima arte, enquanto entidade de linguagem específica que não se confunde com as emoções das outras artes, e nesse sentido estamos a falar de um ciclo com obras da cinematografia mundial que contém momentos altos dessa linguagem, como Peregrinação Exemplar, de Robert Bresson, Paraíso Infernal, de Howard Hawks, O Lírio Quebrado, de Griffith, Namorico, de Max Ophuls, Desejo Humano, de Fritz Lang, ou então A Pararito, de Satyajit Ray, O Vento, de Victor Sjostrom, Saraband, de Bergman e tantos outros filmes que nos devolvem à relação mais elevada com esse território chamado cinema.
Terminamos hoje com a memória de Sean Connery, o ator escocês que nos deixou no último sábado, aos 90 anos.
Como já muito se disse, Sean Connery não ficará apenas como o eterno James Bond, mas sim um ator com o domínio perfeito da postura, da voz, enfim, para lá do estilo, da presença que ao longo dos anos passou a confundir-se com uma certa grandeza e gravidade. Quer dizer, não admira que ele tenha interpretado vários reis, de Arthur, Ricardo, Coração de Leão, passando pela personagem criada por Rudyard Kipling no filme O Homem que Queria Ser Rei, de John Huston. Recordo-se também que trabalhou com Hitchcock, Sidney Lumet, que venceu o seu único Oscar no papel memorável de um polícia que ajuda a apanhar Al Capone em Os Intocáveis, de Brian de Palma, foi monge franciscano no Nome da Rosa, de Jean-Jacques Annaud, até pai de Indiana Jones, e era um orgulhoso escocês. Tanto que não sacrificou o sotaque para qualquer personagem, e isso é parte da sua identidade de ator. Para homenagear Sean Connery, nada melhor do que escutá-lo no discurso que fez em 1996, quando recebeu o prémio Cecil B. DeMille, contando que chegou a ser aconselhado a ter aulas para eliminar o sotaque, de maneira a interpretar papéis sem parecer que estava a usar um kilt e que o público americano pudesse perceber o que estava a dizer. São estas as suas palavras, e acaba a refletir sobre a empatia dos espectadores e o que é essencial num filme, no cinema, a verdade dos atores por entre a ação e como eles nos dizem algo sobre o comportamento e a psicologia humana.
When I started in this business, I was told by someone who seemed to know what he was talking about that I should take lessons to erase permanently my accent so that I could play parts without wearing a kilt. And so that the American audiences could understand what the hell I was saying. Well, it's quite obvious by now that I didn't take his advice. As a matter of fact, just in the last year, there were two big films made of Scottish heroes. Rob Roy, played by an Irishman, and the other, Braveheart, played by an American Australian. And both splendidly Scottish. The point is, I think, if actors and actresses are good at what they do, and if you, the audience, are affected, moved by the stories we help to tell, then that's the real reward. Truthfully, it's the stuff in between the punches, the shootings, and the car crashes that really count. The scenes between the men and the women that try to say something about how we really behave, how we really feel. That's ultimately what moves people and sends them to the theatres to pay us to see our films.
Hush, little one, hush. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Where are you going?
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Música de Max Richter para a série televisiva A Amiga Genial, a partir de Helena Ferrante. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
De Laranjeira, um poema da norte-americana Louise Gluck, Prémio Nobel da Literatura 2020.
Not the moon, I tell you. It is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth, the man's paralyzing body. And the cry that always escapes, the low, humiliating premise of union. In my mind tonight, I hear the question and pursuing answer fused in one sound that mounts and mounts and then is split into the old selves, the tired antagonisms. Do you see? We were made fools of. And the scent of mock orange drifts through the window. How can I rest? How can I be content when there is still that odor in the world?
Não é da lua, estou-te a dizer. São estas flores a iluminar o quintal. Detesto-as. Detesto-as como detesto o sexo. A boca do homem a selar uma boca. O corpo paralisante do homem. E o grito que sempre escapa, esse axioma de união, baixo, humilhante. Na minha cabeça, esta noite, ouço a pergunta e a resposta que se segue, fundindo-se num som que sobe e sobe, e depois se separa nos antigos eus, bacocos antagonismos. Já vês? Tomaram-nos por lorpas. E o cheiro da flor de laranjeira flutua pela janela. Como posso repousar? Como me apaziguar? Quando ainda há essa odor no mundo? Flor de Laranjeira. Um poema da norte-americana Louise Gluck. Prémio Nobel da Literatura 2020. Escutámo-lo primeiro na voz da autora, depois na tradução de Margarida Valdegato.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Thank you.
Wasser Klavier, do italiano Luciano Berio, pelo pianista suíço Roman Nussbaum. Na última semana, Francisco José Viegas foi agraciado com o prémio literário Fernando Namora e com o prémio Pen Club Português, na categoria narrativa, ambas as distinções, pelo romance A Luz de Pequim, razão para voltar à conversa com o editor Manuel Alberto Valente sobre este romance.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Por alguns minutos, Jaime Ramos sentou-se no muro, ao lado do carro mal estacionado. Gostava deste caminho que seguia ao longo do rio. Recordava-se de todas as vezes que ali passara a esta velocidade, conduzindo o velho carro com a lentidão noturna de um homem que não tem pressa nem tem destino. À direita, o vazio negro do rio, brilhante, em ângulos incertos. Depois de uma inclinação da estrada ou depois de uma curva mais suave, antes da luz de um candeeiro incidir num fragmento de água, ou com a lentidão da madrugada, quando uma primeira luz do dia mostrava o esplendor do rio que amava desde o fim da sua adolescência e que em breve se perderia sob as pontes, depois se espalhava pela cantareira de um lado, pela afurada do outro, até não ser mais nada senão uma mancha verde e azulada de claridade que acompanhava as margens do Porto e de Gaia e se despedaçava ao chegar a Matosinhos primeiro, a Lessa depois, porque ele queria que, por força, o Douro chegasse até a Lessa. Acompanhou o marginal até ao Freixo, porque, ao contrário de outras vezes, tinha um destino. E esse destino não era ir a Pequim, ou a Macau, ou à Mongólia, ou ao Brasil, mas sim subir na direção de Campanhã, até à rua onde morava, abandonar o carro num lugar qualquer, se possível perto de casa, nas redondezas, prefazer mentalmente mais algumas centenas de passos pelas ruas quase desertas, que a chuva tinha deixado com um vago perfume de poeira molhada, de terra rarefeita, dos pequenos jardins ou canteiros de árvores, esperando que o longo dia terminasse depressa. O telefonema chegou quando Jaime Ramos repôs o motor em marcha e, ao mesmo tempo, ajustava o cinto de segurança. Às 8:30 da noite, ele nunca esperava grandes novidades, mas estava a ouvir uma canção de J.J. Cale no aparelho do carro e isso dispunha-o a ser mais tolerante. Não devia. O filho de Jorge Alonso informava-o. O meu pai morreu. É só para dizer isso, inspetor. Morreu hoje, ao fim da tarde, e o funeral é amanhã. Acho que temos contas para fazer entre nós. E ele havia de gostar. Obrigado. Ele gostava muito de si. Lá teria as suas razões. Ele conhecia-o. E é um dos capítulos do romance A Luz de Pequim. Último livro de Francisco José Viegas, com a chancela Porto Editora. Mais um romance em que reencontramos este personagem icónico de Francisco José Viegas, Jaime Ramos, com esta melancolia introspectiva que sobressaiu do certo que acabei de ler, uma melancolia que porventura se arrastará até ao seu criador, Jaime Ramos a trazer-nos o mesmo deslumbre e o mesmo desencanto perante aquilo que o rodeia e a profissão que escolheu e que lhe está colada na pele. Bem-vindo uma vez mais à rádio, Manuel Alberto Valente, da Porto Editora. No último livro, Jaime Ramos, se bem me recordo, foi ao Brasil. Agora rumo ao Oriente, já não é a primeira vez, creio que já esteve em Macau. Qual é a razão para este destino de Pequim, Manuel Alberto Valente?
Se eu dissesse isso, os leitores perdiam metade do interesse no livro.
Uma parte importante.
Eu vou, se me permites, vou responder à tua leitura com uma leitura.
Vamos a isso.
Que acho que situa um bocadinho este livro. Porque este livro continua a ter, como sempre, como personagem central, Jaime Ramos. Era voz comum que Jaime Ramos possuía decididamente uma personalidade recalcitrante. E dois dos seis últimos diretores tinham mesmo admitido, de forma mais ou menos velada, que se tratava de uma figura histórica da instituição, o que significava também pitoresca, e que com o decorrer do tempo teria de ser recolhida no Museu da Polícia para a apreciação das gerações futuras, que olhariam com curiosidade para alguém que à primeira vista nada recomendaria. Alguma obesidade depois dos 50, roupas de um homem que tinha preguiça para se vestir com outra coisa que não jeans, t-shirt e blusão, com o seu cabelo curto e grisalho, os dedos médio e indicador da mão direita manchados de nicotina e pouco mais de interessante. Não fazia jogging, não tinha deixado de fumar, não tinha morrido, não acreditava na redenção dos homicidas, não tinha uma conta bancária confortável, sinais particulares nenhum em especial. Talvez uma ligeira surdez crónica, mas isso não se notava. E ele disfarçava, admitindo que não ouvia o que lhe diziam, porque geralmente não tinha interesse na conversa. Uma figura histórica. Era este o resumo. Ora bem, nós aqui encontramos Jaime Ramos já...
Enfim, cansado, na maturidade, quase à beira da reforma.
Jaime Ramos muito aborrecido, para não dizer outra coisa, com o politicamente correto
enfasteado,
que o rodeia, mas mantendo sempre aquele encanto como personagem, digamos, que faz dele, julgo eu, uma das personagens mais fortes e mais emblemáticas da nossa literatura, da literatura portuguesa. Aliás, eu creio, os livros do Francisco José Viegas, à exceção daquele que foi o seu primeiro livro, que se chamava O Regresso por um Rio, que é um livro, enfim, que tem a ver com a pertença dele ao Douro, etc. A obra do Francisco José Viegas tem sido vítima, entre aspas, de uma situação. Foi decidido colar-se-lhe a etiqueta de romances, de que ele escreve romances policiais. Há um certo tipo de público que não gosta de romances policiais e, portanto, não lê Francisco José Viegas. E há um outro tipo de público que gosta de romances policiais, mas quando lê Francisco José Viegas
não se sente o estereótipo do romance policial.
Isto porquê? Porque eu acho que o Francisco José Viegas é um dos nossos grandes escritores e sobretudo um dos nossos grandes estilistas. A prosa dele, o ritmo que ele impõe às suas descrições, o lirismo, a melancolia que salta destas linhas e destas páginas é realmente um caso muito especial na literatura portuguesa.
E tem um público que agrada, claro. E tem um reconhecimento. Já recebeu o grande prémio de romance da Associação Portuguesa de Escritores.
Sim, mas por exemplo, tu vais à França e tem um reconhecimento que cá não tem. Não é? Ainda recentemente um crítico francês disse que a obra dele se comparava à obra de Georges Simenon. Só para dar um exemplo. Eu acho, e aqui já estamos a entrar, enfim, um bocadinho em teoria literária, eu acho que o Francisco, e se calhar não só ele, sofreu as consequências de ter ficado esmagado entre duas gerações. Ele não pertence àquela geração de um Lobo Antunes, de uma Lídia Jorge, de um João de Melo, mas também não pertence à geração depois dos novíssimos.
Dos saramaguianos. Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, por aí fora.
Ficou ali numa geração do meio que foi...
E é um homem reconhecido também pelo jornalismo. Exato. E há sempre essa questão de haver uma dupla faceta.
Exato. Isso perturbou um bocadinho, digamos, o reconhecimento da importância da obra dele, fora do numerosíssimo grupo que não perde uma história de Jaime Ramos.
E isto já para não falar do Francisco José Viegas, poeta. Que acaba de ter agora também a poesia reunida na imprensa nacional.
Mas tu quando abres este livro, por exemplo, e perdoa-me tornar a ler, quando abres este livro, é o começo do livro, e lês: rodeada de montanhas verdes e escuras, observada do alto daquele primeiro pico da Serra do Reboredo, a vila é um conjunto de declives e pináculos vigiados por três campanários brancos cobertos de telha alaranjada e musgo, que depois secará pelo resto do ano. quase todas as ruas se cruzam com a penumbra de um casarão em ruínas, como se os telhados de Roma se tivessem deslocado para trás dos montes durante o Domingo de Ramos em Montecorvo. De mais perto nota-se o cheiro da comida, alguns carros estacionados em desordem, o ruído surdo do desfile que há de decorrer antes de anoitecer, o sino da igreja, duas bandas de metais que passam a tocar modinhas alegres como se fossem rapazes das vindimas disfarçados de bandidos do século XVIII, um bêbado que tropeça imitando um tocador de trombone e de quem toda a gente se ri, a sombra ténue do alpendre diante de um café com esplanada, enfim.
É um pintor.
Tu estás a ver aqui a literatura ao mais elevadíssimo nível.
Um reconhecimento que vai sucedendo através dos seus leitores e de muitos outros, e uma empatia muito grande criada por esta personagem, Jaime Ramos, uma das grandes personagens, uma das principais da literatura atual no nosso país. Jaime Ramos, que vai envelhecendo, mas vai mantendo a melancolia, vai continuando a acompanhar o seu tempo, mas sempre, sempre com um pé noutro tempo em que talvez as coisas fossem mais tranquilas, mais amáveis, ter também aqui um cheiro a terminar. Nós, Isaltino, retiramos o melhor das pessoas. Sugamos, deixamos as dores, deixamos a sua parte negra, deixamos o que nos pode fazer mal. Só queremos o melhor. E para nós, o melhor é o pior. O medo, a transição entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro, entre o frio e o quente, entre a noite e o dia, entre o ódio e a indiferença, entre o desprezo e o amor. Aquilo que leva as pessoas a serem nossas inimigas. E nunca revelamos o que sentimos, nunca dizemos o que pensamos verdadeiramente. Talvez eu seja sincero contigo, mas só acontece uma vez ou outra. De resto, falamos por parábolas, simulamos ter sentido de humor, fingimos ter uma história, antecedentes, traumas, infâncias. Palavras que nos defendem em caso de catástrofe. Tudo em nome da ordem das coisas. Uma ordem que a certa altura ninguém quer. Só nós. É a nossa solidão. A Luz de Pequim, Francisco José Viegas, mais recente romance, a chancela Porto Editora, livro que nos foi apresentado pelo editor Manuel Alberto Valente.
Última edição.
Through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. It's coming to America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery of change. And it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA.
Democracy is coming to USA. Leonard Cohen. Está feita a ronda, assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
da noite. Com Luís Caetano.